Eu lhe digo, senadora, de que foi feito algum questionamento, inclusive ao nosso colega, foi a Vanessa Gracioutinho, nosso colega que foi constituinte comigo, que preside a ANP, o Haroldo Lima. Eu disse a todos que estavam lá que o Haroldo Lima merece de minha parte todo o respeito. Foi constituinte comigo e nunca vacilou na defesa do interesse do povo brasileiro e dos trabalhadores da nossa gente. E como ele não estava lá, eu me dei no direito de dizer em público que vou convidá-lo para uma reunião para ver o que que a ANP pode nos ajudar nesse encaminhamento e também, naturalmente, a questão da Petrobras. Fiz os dois esclarecimentos, no fim chegamos a um acordo, que o importante era discutir com a Petrobras e também com a ANP essa questão da regulamentação desse setor, ou seja, da atuação dos postos de gasolinas e os frentistas, porque as denúncias foram da maior gravidade, desde que os próprios donos dos postos de gasolina, inclusive presidente nacional das entidades regionais, dizendo que é uma roubalheira no setor, que é a mistura de água com gasolina. Enfim, foram as denúncias que eu considerei tão grave que são casos de polícia. A Comissão de Direitos Humanos se propõe, então, fazer esse debate com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, com a ANP e com a Petrobras, para ver o que que a gente pode avançar nesse sentido. Por fim, ainda, senhora presidente, nesses 7 minutos, eu quero dizer que faço esse pronunciamento em nome da situação dos funcionários das nossas embaixadas. Quero chamar a atenção para o fato de mais de 400 brasileiros contratados para trabalhar em representações diplomáticas do Brasil desencadearam, a partir dessa semana, um inédito movimento chamado Operação Despertar. Afirmam eles que esse movimento é resultado da grande instabilidade jurídica que eles estão vivendo, o que está dando margem a inúmeras injustiças. Eles enviaram carta falando da situação deles à presidenta Dilma, ao ex-presidente Lula, a diversos senadores e deputados. Nessa carta, eles explicam que a sua grande demanda vai além de um pedido de aumento ou reposição. Eles querem uma definição clara das regras em relação à área da sua atuação de trabalho, coisa que atualmente eles não têm, eles estão no limbo. Segundo eles, infelizmente, o Ministério das Relações Exteriores não tem atendido às demandas desses trabalhadores. Na carta, eles dizem que são contratados locais, milhares em todo o mundo, aprovados por meio de processo seletivo, bilíngues, muitos com nível superior completo e que suas funções abrangem desde o simples processamento de documentos até a prestação de assistência social, moral e psicológica aos brasileiros que se encontram longe do Brasil. Dizem eles que o trabalho é fundamental para as diversas áreas e importantes tarefas realizadas pelas missões no exterior. São o elo entre os postos e o local onde estão instalados, uma vez que vivem no país e conhecem a língua, os costumes e a cultura local. Além disso, dizem eles, o Ministério não tem funcionário suficiente para garantir a demanda do pessoal no exterior. É importante destacar que os integrantes do movimento Operação Despertar argumentam em suas cartas que vivem há décadas, repito, em uma espécie de limbo jurídico que nos últimos anos só piorou. Em 1993, através do decreto 1570, ficou estabelecido que as relações trabalhistas de servidores seriam regidas pelas leis dos países onde prestam serviços. Mas, porém, que não é isto que vem acontecendo. Eles afirmam que o que está sendo aplicado é a lei da conveniência, pela qual o país usa o princípio que mais beneficia o empregador. Se a lei favorece o Brasil, os trabalhadores do Brasil, digamos, nos Estados Unidos, aplicam lá a lei que menos beneficia o trabalhador. Eles dão como exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, de todos esses empregados contratados, o Ministério das Relações Exteriores desconta da fonte a contribuição para a Previdência sobre o teto. Eles citam, em um outro exemplo curioso desse princípio de aplicação de leis conveniente, o 13º salário. Eles perderam nos Estados Unidos o direito de receber o 13º, desde a publicação do decreto 1570. Porque esse é um benefício de lei brasileira que não está previsto lá. Como não está previsto lá, eles não ganham. Ocorre, porém, que salários são pagos aqui, refere nos Estados Unidos, com base na semana ou quinzena. Quando o trabalhador é pago mensalmente, o mês é calculado aproximadamente em 4 semanas. Segundo eles, pela lógica, 4 vezes 12 resulta em 48 semanas. O ano, no entanto, tem 52 semanas. Nos Estados Unidos, essa diferença não se aplica, porque o pagamento é semanal, então não há o prejuízo. Aí eles lembram, antigamente o 13º compensava a perda salarial destas semanas. Mas como eles perderam lá, porque lá não se paga o 13º, mais uma vez, eles são prejudicados pela lei da conveniência, ou seja, pagam menor salário de acordo com o país que estão trabalhando. Na verdade, o único benefício a que tem direito é a aposentadoria futura. Nenhum dos outros benefícios concedidos ao trabalhador brasileiro é assegurado a eles. A aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, auxílio doença, auxílio reclusão, salário família, fundo de garantia e salário de maternidade não lhes é concedido. Além de não ter o 13º, também não recebe 1/3 do salário em abono de férias. Como eu dizia, não tem direito ao FGTS, enfim, não tem direito nem sequer aquilo que é garantido pela CLT. Frente a dificuldades que eles estão passando, decidiram mobilizar e formar a Operação Despertar, um movimento que, segundo explicaram, a Conjur é considerado inédito, bem como sincronizado e repleto de simbolismo. Por exemplo, a carta à presidenta foi escrita no Dia do Trabalhador, enviada no dia 5, data da morte de Napoleão Bonaparte, quando um exército de gente simples, desesperada, venceu o exército francês, bem equipado. Ficou conhecido como a Vitória do Povo. Nesse dia, às 13 horas, foi dado um sinal verde para 13 representações diplomáticas brasileiras na UEA e elas, ao mesmo tempo, dispararam 13 e-mails, todos sincronizados, cada um saindo de um dos postos em nome das representações. Todos foram dirigidas às autoridades brasileiras. No dia 13 de maio, dia da libertação dos escravos, a correspondência foi remetida a todos os senadores e deputados do PT, lembrando o número 13 e buscando a justiça. Senhoras e senhores, eles estão realizando um movimento articulado em etapas. E numa delas, eles enviaram cópias das cartas que encaminharam ao Lula, ao ministro Antônio Aguiar Patriota, das Relações Exteriores, e aos diplomatas-chefes. Enviaram também a todos os gabinetes, falando da operação. Lembro que o movimento envolve Estados Unidos, Consulado-Geral do Brasil em Washington, Atlanta, Miami, Austin, São Francisco, Los Angeles, Alfor, Boston, Nova York, Escritório Financeiro em Nova York, Missão junto à UEA, Missão junto à ONU, Canadá, Embaixada do Brasil em Ottawa, Consulado Reino Unido, Embaixada Vossa do Brasil em Londres.
Mais 2 minutos, senador.
Concluirei. Consulado-Geral do Brasil em Londres, França, Alemanha, Suíça e Espanha. Senhor Presidente, para terminar, eu quero ficar solidário a esses trabalhadores, que são 400, mas que atendem milhares de brasileiros no mundo todo, para que eles tenham, pelo menos, o mesmo direito que é assegurado aos trabalhadores brasileiros em matéria de CLT, já que o país onde eles atuam não é pagado nem sequer os direitos locais e nem o direito brasileiro. Eles notam onde a legislação traz menos benefícios para o trabalhador aquela legislação que é adotada. Faço um apelo às autoridades do Brasil e ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério do Trabalho, para que se estabeleça uma política de diálogo, de entendimento, que com isso todos ganham. Ganham os brasileiros no exterior, ganham os nossos trabalhadores no exterior, e o que eles querem, em resumo, é ter os mesmos direitos que possuem hoje os trabalhadores no Brasil. É isso, senhora presidenta, agradeço e peço que Vossa Excelência considere na íntegra os 4 pronunciamentos.
Presidente. Perfeitamente, senador Paim, a mesa que cumprimenta Vossa Excelência pelo pronunciamento e que, de fato, Vossa Excelência concluiu muito antes dos 2 minutos que a mesa lhe havia dado. Estou vendo que o deputado Ataídes, o senador Ataídes estava solicitando a parte, entretanto...
Uma parte,
entretanto, já concluiu, mas se Vossa Excelência quiser fazer alguma observação, Vossa mesmo
gostaria,
com o pronunciamento
gostaria.
Concluído, Vossa Excelência, tenho certeza, o senador Paim ficará satisfeito em ouvi-lo.
Obrigado, presidenta. Meu notável, senador Paim. Há poucos minutos, Vossa Excelência disse sobre a nossa audiência que tivemos hoje a respeito dos combustíveis. Isto. Meu senador Paim, aproveito essa oportunidade para externar a minha imensa satisfação de participar dessa DH, da Comissão de Direitos Humanos, onde a Vossa Excelência preside com muita competência e sabedoria. Ali tenho participado de audiências da maior relevância ao Brasil e ao nosso povo brasileiro. Eu não poderia deixar de passar essa oportunidade para te dizer essas palavras, meu notável senador. Ali eu percebo que eu tenho feito aqui nessa casa uma pós-graduação em participar dessas belíssimas audiências, a maioria delas requerida por Vossa Excelência. Eu me sinto que eu estou fazendo um pós-graduação em minha vida pessoal em participar dessa tão conceituada comissão onde Vossa Excelência a preside. Era só isso que eu queria colocar, presidente. Obrigado, presidente.